O debate sobre o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para garantir o crédito consignado, conforme já demonstrou a intenção do governo no início do ano, anunciando aí um pacote de medidas para injetar também dinheiro no mercado, acaba escondendo uma série de riscos. Para termos mais detalhes sobre isso, estamos em contato com o educador financeiro Márcio Marques. Márcio, muito boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, André, é um prazer meu participar do seu programa.
Márcio, no começo do ano, o ministro da Fazenda, em entrevista coletiva, ele acabou falando um pouco sobre isso, né? O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, ele disse que o foco é principalmente o empregado da iniciativa privada, que tem mais dificuldade para acessar o empréstimo consignado que o funcionário público. Primeiro, eu gostaria de saber, até para a gente colocar, né, o assunto na mesa, no que consiste esse empréstimo consignado com o FGTS?
Bom, o que acontece? Quando o profissional ele é funcionário público, ele já tem aí como praxe de mercado, ele tem um consignado a uma taxa, né, muito baixa. Então, dependendo da prefeitura, né, do município, é um percentual que ele pode estar alavancando, ou seja, emprestando, a uma taxa de juros bem baixa. Já a iniciativa privada, ela não tinha esse benefício, vamos dizer assim, ou essa estratégia. E com essa criação, mesmo o CLT da iniciativa privada, ele vai poder, no caso, até 10%, tá, do valor que ele está depositado no fundo. Por exemplo, ele tem R$1.000 de fundo, ele pode usar R$100, tá, como empréstimo consignado. Uma taxa de juros bem baixa.
Ele consegue usar 10% do que ele tiver no fundo de garantia, mas esse dinheiro não, ele é retirado do fundo de garantia?
Não, ele é dado como garantia. Ele fica como se fosse consignado, vem no termo, então ele fica como se fosse bloqueado. No caso, se ele, por exemplo, não quitou a dívida, né, com certeza esse valor ele vai ser usado, porque ele assinou um contrato liberando, no caso de inadimplência, a utilização desse fundo, desse valor para quitar. Por isso que você limita em 10% no máximo. Mas não é que ele vai tirar do seu fundo, você vai ter acesso a um dinheiro e o seu fundo fica consignado, ou seja, ele fica em garantia desse empréstimo. Por isso que a taxa é baixa, porque o risco da instituição é muito baixo.
Tá. Isso já está valendo? A pessoa ela já pode fazer isso? Como que está?
Sim, hoje você já tem, já poderia, já está buscando aí junto às instituições financeiras essa estratégia. Mas porém, André, eu gostaria até de alertar para que as pessoas realmente, assim, analisassem muito a situação antes de tomar esse dinheiro. Por quê? Porque às vezes o crédito está liberado, a instituição já está fazendo, e as pessoas vão lá tomar dinheiro ou tomar mais empréstimo para pagar dívidas. Então, assim, ele acaba girando uma bola de neve maior. Então, a regra ela já está estabelecida e você já pode, inclusive, procurar junto à Caixa Econômica, geralmente, se você já tem direitos, você já pode fazer esses 10% de consignado.
Hoje a gente tem visto que até em função da situação econômica tem aumentado cada vez mais o número de aposentados, também pensionistas que têm pedido, né, empréstimo com desconto em folha de pagamento. Isso serve até como um termômetro para o próprio governo já ter um indicativo do quanto ele vai conseguir com essa nova modalidade de crédito?
É claro que ele sabe da receita, né, que ele tem girando no mercado de pensionistas e de aposentados. E ele sempre estima que tantos por cento vão aderir, então ele já tem essa receita para ele, ele já tem também o quanto que ele está injetando na economia. Porém, aquilo que a gente fala, é uma faca que corta dos dois lados, uma faca de dois gumes. Uhum. Porque você injeta dinheiro na economia, você faz ela girar, mas de novo, será que nós vamos ter uma bolha de crédito, ou seja, a pessoa vai estar tomando um crédito a uma taxa de juros baixa, mas para pagar uma taxa de juros, para fazer a portabilidade, às vezes, ou fazer simplesmente a troca. Então, assim, você agiu no meio, né? Você não descobriu qual a razão desse endividamento. Entendeu, André? Então, assim, uhum. A grande preocupação nossa é que, como veículo de fomento, como veículo de injetar dinheiro, ok, mas qual que é a consequência disso? Então é um remédio que talvez é um pouquinho, não é tão amargo, mas o efeito colateral pode ser muito danoso no futuro, ainda mais se tratando de FGTS, que é o quê? É uma poupança forçada que o trabalhador tem, que já sai direto lá da conta dele, né, feito o depósito. Eu não estou aqui querendo, não entraria na discussão se é rentável, se tem rentabilidade, se tem juros, se não tem juros, tá? Mas é uma garantia, é uma poupança, que muitas vezes, se ele já usou 10% para pagar uma dívida, quando ele perdeu o emprego, é 10% a menos que ele teria.
Ah, isso que eu queria entender, porque agora há pouco você falou assim, que 10% do que ele tem não é que vai ser sacado do fundo de garantia. Então,
não.
Eu estava entendendo que se ele tinha os 1.000, ele pôde emprestar 100 reais.
Exatamente.
Só que lá na frente, se ele for demitido, ele vai ter os 1.000 reais.
Se ele emprestou e ele pagou em dia, né?
Sim.
Porque agora, se ele não pagou...
Aí ele perdeu.
Ele perdeu os 10%, entendeu? Mais os juros. Então, se você tem os 10%, mais os juros que foi contratado, então, ao invés de você... Né, deu um exemplo, o trabalhador tinha 1.000 reais lá de fundo de garantia. Ele perdeu talvez 150.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, ele dá a garantia de uma taxa baixa, porque o risco da instituição é zero. Igual o funcionário público.
Uhum.
Se ele não pagar, já debita... direto do contra-cheque dele.
Sim. E outra questão, né, Márcio, a gente está conversando com o Márcio Marques, ele que é educador financeiro. O senhor até como um papel de educador mesmo, né, falou até agora há pouco, eu não estou querendo criticar ou falar algo nesse sentido de fazer ou não fazer, mas sim prevenir, de repente chamar, levar a atenção as pessoas do futuro como fundo de garantia, como única poupança forçada que a pessoa tem, digamos assim, para daqui 20, 30 anos, quando se aposenta, chegar lá e ter perdido parte disso em função de um emprego. Porque se a pessoa já tem uns 20 anos de contribuição, ela vai ter um montante considerável, né, digamos assim, no fundo de garantia. Então, ela poderia pegar um empréstimo consignado num valor também considerado. E aí, o que de um lado pode virar para o outro. Né, e acabar perdendo toda essa arrecadação que tinha, e a gente tem visto cada vez mais uma inadimplência, né? Então, aí que mora o perigo.
Exato. Nós já tivemos no passado, né, falando em fundo de garantia, quando teve a liberação para investir na Petrobras. Quantas pessoas realmente, até pela rentabilidade que o fundo tem, que é uma rentabilidade baixa, perto de uma rentabilidade ou de ações ou de algum outro investimento, a pessoa acaba o quê? Cresce os olhos. Eu já não estou falando de dívida, estou falando de você comparar como investimento. Então, muitas pessoas pegaram o fundo e foram lá e compraram ações da Petrobras. E hoje?
Uhum,
onde está esse dinheiro?
É, exatamente.
Então assim, e trazendo agora para o cenário atual, a grande preocupação nossa quanto educador financeiro é a pessoa está tomando esse dinheiro para quê? 60% da população está endividada? Com certeza é para pagar a dívida. Ou para trocar a dívida do cartão de crédito ou do cheque especial... por um juros menor. Tudo bem, mas esse é o efeito. Qual que é a causa? Geralmente, André, a pessoa está gastando mais do que ganha. Ponto.
Uhum.
E ela não vai mudar esse comportamento, né? Ela vai pegar o dinheiro, vai pagar talvez um ou dois meses, vai continuar comprando, vai continuar naquele ciclo, né, naquele ciclo vicioso, porque ele não mudou o comportamento.
Sim, além da dívidas em cartão de crédito e outros empréstimos, entraria mais essa questão da dívida, entre aspas, com o próprio fundo de garantia, já que está perdendo o que tinha.
Exatamente, exatamente. E antigamente, né, ou hoje, quando eu oriento algum cliente, algum aluno, ele pode usar o fundo de garantia, às vezes, para pegar uma carta de consórcio, tá, para dar de lance, mas ele vai comprar uma casa. Ele não está, eu chamo de investimento. Ele não está usando essa estratégia para pagar dívida, entendeu?
Uhum. Esse empréstimo que está sendo feito nesses moldes que a gente está conversando é apenas com a Caixa Econômica Federal ou outras financiadoras também fazem?
Olha, a princípio, os outros bancos privados, geralmente começa-se pela Caixa, né?
Uhum.
Até no consignado para a rede, vamos dizer assim, para os funcionários públicos, começa sempre pela Caixa, que a gente já chama que é o balão de ensaio. Mas depois os outros bancos também vão estar abrindo, porque hoje você consegue consignado por qualquer instituição financeira. Então, geralmente, começa-se pela Caixa, porque é onde ele consegue ter o termômetro, né? E aí ele vai corrigindo uma regra ou outra ali, e com certeza, daqui a pouco, todas as instituições vão estar fazendo esse canal, né, de fomento para o trabalhador.
Senhor, como educador financeiro, se alguém chegar a falar... Eu preciso saber, Márcio, eu tenho vamos supor, 5, 10 mil reais no meu fundo de garantia. Quero fazer um empréstimo. A melhor saída hoje seria esse molde com a Caixa Econômica, porque a gente sabe que das financeiras os juros é bastante alto, como o senhor já falou, da Caixa é mais em conta. Seria o melhor negócio, mesmo colocando tudo que a gente já colocou?
André, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Vamos lá. Primeiro, o que está te motivando a alavancar esse dinheiro? É para pagar a dívida. Então, eu vou te recomendar antes de tomar qualquer decisão. Você conhece o quanto você sabe o quanto você gasta por mês e aonde você gasta? Essa já é uma dica que eu daria para os nossos ouvintes, para ele entender quanto que eu gasto. Porque o importante não é quanto eu ganho, é quanto eu gasto. É. Então, se você estiver gastando muito, identificamos. Porque, às vezes, quando a gente faz um trabalho para os alunos ou para clientes, a gente acaba não usando esse empréstimo, André. Por quê? 30% de tudo que nós gastamos é desperdício. Eu vou identificar isso junto com ele. Porque, às vezes, a pessoa chega e isso acontece, tá? Isso que você falou, são casos reais. Márcio, o que eu faço? Empresto aqui, empresto ali, cubra ali, faço a portabilidade para cá. Eu falo, para. Não vamos tomar decisão no escuro, vamos entender. A hora que eu ponho ele para enxergar a situação dele, ele vai ver que a solução está ali, embaixo do nariz dele, André. Basta ele entender os números e mudar um pouco os hábitos de vida. Mas vamos supor que ele não consiga e que ele precise. Aí, financeiramente, ele tem que analisar qual que é o menor juros que eu tenho. E, realmente, o consignado, ele tem o menor juros, por quê? Porque o risco da instituição é zero. Entendeu? Então, assim, esse é um fomento de dinheiro muito baixo. Assim como o consórcio, ele é baixo, assim como o veículos. Tem muita gente que está refinanciando o próprio carro, André. É. Porque você dá o carro em garantia, o risco cai.
O risco cai.
Entendeu? Então, assim, é claro que financeiramente nós vamos estar orientando ele para tomar essa medida. Mas, de novo, eu estou combatendo a causa. Qual que é o efeito?
Entendeu? Verdade. Bom, conversamos com o educador financeiro Márcio Marques. Márcio, quero agradecer a disponibilidade do senhor em atender aqui a CBN Campinas. Uma ótima tarde.
Ótima tarde para você, André, e para todos os ouvintes da Rádio CBN.
Obrigado.